Muito bem, então. Bom dia para você que está nos ouvindo, está ligando o rádio a partir de agora. São 10 horas e 50 minutos, faltam 10 minutos para as 11 horas da manhã. Hoje é dia 6 de abril, uma manhã de sábado muito bonita aqui em Lagoa Vermelha, de céu azul. E nós estamos começando mais uma edição do programa do Instituto AEIOU aqui de Lagoa Vermelha. Um instituto que atende municípios de diversas regiões aqui da nossa região, né? De diversos municípios desta região e que ajuda famílias que tem crianças neurodivergentes dentro de casa, entender melhor essas condições e poder ajudar, né, elas também a evoluírem. Você está acostumado a ouvir nesse horário aqui o Dr. André Freitas Melec. Ele foi convidado para uma palestra na manhã de hoje, também sobre o tema do autismo, e por isso não estará conosco nesta manhã. Mas a Melissa Guimarães Aliprandini continua aqui conosco, né, Melissa? Um bom dia para você.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Hoje nós vamos ter esse nosso 11º programa. Não estamos com o André junto, mas estamos na torcida para um bom evento lá em Cacique Doble, onde ele será um dos palestrantes, e temos pessoas da nossa região lá e também famílias aqui de Lagoa. Então, bom evento para o pessoal lá em Cacique Doble e bora para o nosso programa aqui na Rádio Cacique, que nos recebe mais uma vez.
Que legal, olha só. Então, sábado que vem, o dia 4, vai completar um ano do programa do Instituto AEOU aqui na tua Rádio Cacique. Nós também vamos pensar numa programação especial aí, né, Melissa, porque tem que ser comemorado. É um programa que deu certo, leva informações importantíssimas para várias famílias que também se beneficiam através desse espaço aqui na rádio.
Isso aí, Ricardo. Acho que mais uma vez Lagoa Vermelha e região nos recebe muito bem. No final de cada programa a gente tem o pessoal comentando, tirando dúvidas, conhecendo o trabalho do nosso grupo, começando a acompanhar o programa e também aderindo às nossas atividades extras. No final do nosso programa de hoje, eu quero contar para vocês que nós temos muito para fazer nesse mês.
Pois é. Geralmente o programa do Instituto AEAU fala sobre a vivência dos autistas, das famílias de autistas, mas hoje a gente vai falar sobre uma outra condição também bastante conhecida, até mais eu acho do que o autismo, né, Melissa? E que gera um impacto também na vida das famílias que têm crianças com síndrome de Down, né?
Isso mesmo, e é para isso a gente tem uma convidada muito especial. Nós passamos março e abril em dois meses muito intensos de conscientização e informação. Nós passamos por uma data importante, que é da paralisia cerebral, da epilepsia, do autismo, que foi agora 2 de abril, mas também da síndrome de Down. A trissomia do cromossomo 21, que causa alterações que podem ser tanto vistas no fenótipo, no aspecto físico, mas também no aspecto cognitivo de pessoas. E é uma síndrome reconhecida há muitos anos, ela realmente não seria uma novidade. Ela já é, assim, reconhecida há mais de 100 anos, né? Então, nós já temos um número maior de pessoas que a gente já convive, que a gente já conhece, e a gente sabe algumas informações sobre. Mas para a gente falar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais do cotidiano dessa pessoa, dessa família, eu convidei uma mãe do nosso grupo para conversar comigo hoje e compartilhar dessas informações com a nossa comunidade.
Essa mãe é a Angélica de Souza Lopes. Seja bem-vinda, então, Angélica. Bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Tudo certo?
Tudo certo.
Que bom, então. Bom, Melissa, antes da gente falar e fazer as nossas questionamentos aqui para a Angélica como mãe de autista, de síndrome de Down, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essa condição, né? E até tentar fazer um paralelo com o autismo, né? O que que tem de semelhança, o que que tem de diferença. Você falou do aspecto físico, né? Geralmente quem tem síndrome de Down tem o olhinho um pouquinho puxado. É fácil, as pessoas vão lembrar, né? Pelo menos do fenótipo, né? De como se parece uma pessoa com síndrome de Down. Mas o que que isso significa para, digamos assim, o dia a dia dessa pessoa? O que que muda, né? De que maneira funciona o cérebro de uma pessoa com síndrome de Down?
Então, vamos falar um pouquinho, Angélica. Me ajuda, porque acho que ela é mais letrada que eu agora. Então, a síndrome de Down é uma síndrome genética adquirida na formação do ser humano, lá na fase embrionária, onde a junção da herança genética de pai e mãe, quando há uma multiplicação celular para a formação daquele embrião, há uma multiplicação diferenciada. Nós teríamos, naturalmente, 23 cromossomos vindos do pai, 23 da mãe, formando 46. A trissomia é porque o cromossomo número 21, ao invés de vir duas vezes, ele se multiplica e forma um grupo de 3. Então, nós teríamos 47 cromossomos. Por isso que muitas vezes a gente fala do cromossomo do amor, né? Destacando esse cromossomo extra, ou outras campanhas que associam essa condição numérica. Essa condição, ela realmente vai... Esse aumento de cromossomo vai trazer algumas características físicas do tipo que possamos observar. Então, nós temos aí... a gente diz o olho puxado, mas na realidade é a formação da pálpebra. Uhum. A gente tem uma marcação na mão, a ausência de uma falange no dedinho, por isso que eles têm a mãozinha um pouquinho mais encurtadinha. Existe uma tendência física à obesidade, um risco maior para cardiopatia.
Eles são mais baixos também, né?
Tem uma questão de estatura, existe também uma questão esperada de hipotonia muscular, então nem tudo é tão visível assim. Algumas condições vão exigir um exame médico que possa, inclusive, dar a noção do que esta criança tem, desenvolveu, e os tipos de cuidados associados. A questão endócrina também passa a ser uma preocupação no caso deles. Em relação à questão cognitiva, também é esperado um funcionamento cognitivo um pouquinho abaixo, e por isso é tão importante o acompanhamento do desenvolvimento, os estímulos gerados já desde o início, e também o estabelecimento de algumas metas para o desenvolvimento que possam ser adquiridas a cada fase do desenvolvimento. Então, quando tu me pergunta semelhanças e diferenças, bom, de semelhantes, primeiro que somos seres humanos. Uhum. E como tal, temos um desenvolvimento gradual. Nós não nascemos prontos. Nós nascemos prontos para viver e desenvolvemos as condições de vida ao longo do tempo. E então, o que há de semelhante é a necessidade de reconhecer as necessidades individuais e estabelecer um programa de desenvolvimento para essa criança. E à medida que vai se tornando uma criança maior, um adolescente, um adulto, atualizando essas necessidades. Um outro aspecto importante se dizer é que a síndrome de Down não exclui a possibilidade do autismo. E existe uma incidência de diagnósticos comórbidos, ou seja, de eu ter essa condição genética da síndrome de Down e eu também ter a condição do autismo, que também é uma condição genética de outra ordem, que não tem a ver com a multiplicidade celular, mas que pode estar comórbido, conjunto, a gente pode ter os dois diagnósticos ao mesmo tempo.
Certo. Bom, no seu caso, Angélica, você tem um filho, uma filha nessa condição?
Um filho? O Arthur.
Que idade ele tem hoje?
Tem 3 anos e meio.
É bem novinho ainda, né, Arthur?
Sim.
Como é que foi nos primeiros dias? Porque a gente falou dessas características físicas. O Arthur, por exemplo, apresenta elas também, Angélica?
Sim, sim.
E foi logo no nascimento que você percebeu essas características?
Feito o pré-natal, né? Tudo certo, feitos os exames, tudo certinho, nada, tudo ok. No nascimento, foi descoberta a síndrome de Down.
Já pelas características físicas, o médico identificou, ou vocês da família perceberam?
Físicas. Ou a face, né?
Sim.
E a na mãozinha.
Prega. Foi o médico que alertou vocês?
O médico, sim. O médico.
Bom, ele já falou nesse momento, foi dias depois, Angélica?
Na hora.
E para algumas pessoas, né, se colocando no teu lugar, isso pode ser algo assustador, né? Você falava, todo o pré-natal demonstrou que ia ser uma criança tida como, entre aspas, normal, mas veio uma com síndrome de Down. Isso para você foi um choque? De que maneira a família reagiu no início?
Foi um choque. Foi um choque porque, né, feito tudo o pré-natal, exames, tudo certinho... Daí, no nascimento, o médico, mãe, pai, vocês sabiam que o Arthur tem? Não, então foi, sabe? Foi. Foi em choque. Até eu pensei, né? Sem informação nenhuma, totalmente, né? Pensei, meu Deus, como é que eu vou cuidar dessa criança? Olha, te digo, uma benção, uma criança... O que eu vejo de diferente da minha filha, só o desenvolvimento é um pouco mais lento, sabe? Da diferença. Mas o resto, cuido, não tem, sabe? É uma perfeição do ser humano.
Que legal. É importante falar isso, porque não é exatamente uma doença, né, Melissa?
Não, ela vem,
uma doença. É uma condição que essa criancinha tem, né?
Isso.
Ela vem um pouquinho diferente. Você, é interessante porque teve uma filha também, né? Que tem, não tem, tem síndrome de Down,
não,
né?
Não, eu tenho uma filha de 19 anos e não tem síndrome de Down.
E aí dá para fazer essa comparação. Então você falou, não muda muita coisa, só o desenvolvimento que é um pouquinho mais lento. E aqui a gente fala do começar a andar, começar a falar, do que mudou então no desenvolvimento.
Isso, só no andar um pouquinho mais, no falar, até eu levo ele na fono, né? Tenho acompanhamento com a fonoaudióloga. Tá mais lento, mas isso, né? Mas fora isso, sabe? Começou passinho, mais passinho, agora já corre por tudo, já sobe por tudo, então, sabe? Ai, é. Cada dia que passa, só orgulho.
Que legal.
Só orgulho.
E eu penso uma coisa importante, assim, Ricardo estava falando. A síndrome de Down, na realidade, existem alguns exames do pré-natal que podem nos ajudar a indicar a possibilidade, né? Ainda assim, existe a necessidade real de outras confirmações. Que é por isso que é importante o exame de translucência nucal e depois, posteriormente, o morfológico, que já ajuda a gente a mapear algumas características físicas esperadas para a criança com síndrome de Down. Ainda assim, não seria suficiente. Existe um exame chamado amniocentese, que ajudaria também, aí sim, a identificar a síndrome, caso existam essas indicações no pré-natal. E existe, sim, um exame genético chamado cariótipo, que é feito após o nascimento, né? Hoje o SUS não oferece esse exame, então é um exame que muitas vezes acaba sendo de custo da família, mas não é, ele não é exigido para o diagnóstico, porque essas características físicas e cognitivas já corroboram para o diagnóstico. E uma coisa que nós falávamos um pouquinho antes, no aquecimento do programa... E agora ouvindo a Angélica falar, vejam que entre o início, a receptividade do diagnóstico, do entender, receber informação, mas olhar para a criança e reconhecer quem é o pequeno Arthur, que é o grande Arthur, existe toda essa outra descoberta das possibilidades. Geralmente as informações vêm no sentido do não pode, e eu acho que uma das coisas importantes seria assim, Angélica, conta pra gente quais foram as coisas que ajudaram o Arthur a crescer e se desenvolver.
Olha, como ele nasceu em Passo Fundo, e a gente estava morando em São Jorge. O que me ajudou muito foi os atendimentos que a cidade oferecia, não em São Jorge, na cidade de Paraí. Então, eu comecei a levar o Arthur com 2 meses lá para os atendimentos. Então, lá é maravilhoso, fora de série. Os atendimentos, sabe? Desde os 2 meses.
E ele teve lá no início já fonoaudióloga, fisioterapia?
Fono, físio, TO, tudo.
Uhum. E uma coisa importante, né, Angélica, que o fato da identificação extremamente precoce, nesse caso, 2 meses, já tinha acompanhamento,
sim,
né?
Sim.
Eu imagino que a chegada desses profissionais na tua vida tão cedo, mesmo que ainda no período que tu estava absorvendo essa notícia, deve ter ajudado muito a saber como ajudar ele em casa, não só nos momentos de terapia. Uma das coisas que eu sei que é bem esperada para a síndrome de Down é a hipotonia, que a gente chama, né, o bebê mais molinho, né, assim que a gente fala, e que muitas vezes a própria musculatura da face precisa ser muito trabalhada para ajudar na mamada, para ajudar depois na produção de som e mastigação. Isso foi uma coisa que foi trabalhado no Arthur já de pequenininho, porque tu disse que hoje ele ainda está na fonoaudióloga, né?
Sim,
ele está com 3 anos, mas ele ainda está em acompanhamento.
Sim, faz acompanhamento.
E tu tinha esse estímulo para as coisas que... Como tu precisava fazer em casa? Como tu ajudava ele em casa?
Tu diz...
Dos profissionais?
Sim. Ah, mãe, assim, em casa... Até lá em São Jorge tinha a físio lá. Ela me orientava. Ó, mãe, em casa você pode fazer assim. Então era... Sobe e desce escada. Na cama elástica. Sabe, a fono também orienta. A fono aqui de... Lagoa agora orienta, ó, assim, e a gente também vai pesquisando, né? Vai pesquisando, vai inventando. Comprei um quadro, a gente brinca de aula, é joguinho de memória, porque não adianta esperar só pelos profissionais, né? Em casa também tem que pegar, tem que puxar o homem velho.
É, demanda. por esse atraso, né, Melissa, que essa criança seja provocada. Precisa da família, de toda uma estrutura também para que essa criança evolua através da provocação.
Isso. Como eu falei, que nós humanos nascemos prontos para viver. O cérebro vem com uma estrutura bem maleável de conexões que permitem que a gente faça o início da vida, que é a gente vem pronto para mamar, né? E aí, a necessidade básica de sobrevivência. À medida que esse ambiente vai convidando essa criança a executar outras tarefas, esse cérebro vai dando as conexões necessárias para o desenvolvimento de outras habilidades, que vai desde mamar, alimentar-se, a sentar num colinho para caminhar, subir, descer, ou então desde a criança que se comunica com o choro para a criança que consegue produzir fala para se comunicar. Toda essa caminhada é feita aqui fora e dentro da cabecinha da criança. Então, esses estímulos, quanto mais precoces eles chegam, direcionados a alvos certos, porque eu não preciso estimular uma criança recém-nascida sentar numa bicicleta, né? Uhum. Eu dei um exagero de coisa para antes dizer assim, não é um estímulo tão disperso, ele tem que ser focado. Ele pode produzir, sim, saltos no desenvolvimento, mesmo no desenvolvimento em que o cérebro está numa condição que poderia ter mais dificuldade. A gente chama isso de neuroplasticidade. E a Angélica falou uma coisa super importante, que assim, sim, a gente pauta tanto na importância dos profissionais que tem hora marcada, mas existe toda uma outra hora de atividade que acontece no dia a dia de uma casa, né? E que são coisas simples assim, desde o eu estimular que a criança tente subir uma escada ao invés de eu pegar no colo e subir, né? De eu estimular que a criança pegue o alimento ao invés de eu sempre dar na boca. Como exercícios que a Fono faz lá no momento da terapia, mas que eu posso em casa estar promovendo outros momentos pontuais. Então, essa intensidade de estímulos é o que faz com que esse cérebro estabeleça conexões e reconstrua essa rede neuronal que sustentam esses comportamentos.
Certo, o Arthur está se preparando para a vida, né? A gente falou, foi importante lá a partir dos 2 meses que ele aprendesse a mamar direitinho, que a boca ficasse fortalecida, que a face trabalhasse da maneira correta. Ele já está começando a falar também. Você está planejando já também, Angélica, colocar o Arthur para interagir com outras crianças numa escolinha, algo nesse sentido?
Mas ele já vai.
Já vai.
Já vai. Já vai na escolinha Raio de Sol. Uma escolinha. Até a gente estava comentando com a Melissa antes. Maravilhosa. A Diri. As prof. Então, eu amo muito quando elas postam lá no Insta, sempre, sabe, lá de ver assim, o Arthur junto lá com as outras crianças interagindo, lá na salinha da refeição, ele lá, sabe? Então, ó, que nem até eu mandei uma mensagem para elas ontem, eu não sei o que seria da minha vida do Arthur se eu não tivesse as prof lá, a ajuda, o apoio das prof da escolinha Raio de Sol.
Bom, essa alegria vem de perceber que quando você colocou ele lá, isso, ele passou a interagir com as crianças. Teve um reflexo também dentro de casa? Você percebeu essa evolução também no dia a dia com o Arthur?
Sim, sim. É, não tenho o que falar, sabe? Tipo, lá elas ensino, tipo, como a gente faz em casa, sabe? Então, que nem até eu estava dizendo para a Melissa antes, eu deixo ele lá, eu sei que ele está 100% cuidado, que tem as brincadeiras e cuido, sabe? É maravilhosa a escolinha.
Que legal. Melissa, uma criança, uma pessoa com síndrome de Down, ela vai conseguir depois, né, já preparada, provocada desde de pequena, acompanhar também as séries normais junto com outro grupo de crianças da mesma idade? Como é que se adapta a isso?
E aí a importância que eu falava do um a um, né, Ricardo? Existem crianças, independente de condição diagnóstica, aí, seja uma ou outra, que poderão ter um nível de comprometimento cognitivo maior e, portanto, não acompanhar o ensino regular formal. O que não quer dizer que não possa, como a Angélica, ter optado pelo ensino regular, né? E sim, a gente tem aí já, eu acho que foi o ano passado, formada uma fisioterapeuta, uma professora com síndrome de Down.
Sim, vários com curso superior, né?
Isso, em condições de executar suas profissões. Mas realmente é esperado uma dificuldade um pouco maior e, portanto, níveis de suporte. No caso de acompanhar o ensino, é muito importante a gente falar hoje em dia da importância de um ensino adaptado, então, Ricardo, porque talvez a gente precise dar as condições que essa criança precisa para ela ter a sua melhor resposta. Desde adaptações que muitas vezes eles também, me esqueci de citar antes, é esperado um pouquinho de dificuldade visual, né? Eles podem ter necessidade de algum amparo e uso de óculos ou alguma intervenção. Então, desde materiais de apoio visual, que possam ser uma letra maior, ou possa precisar da lupa, ou possa precisar do uso de óculos, possa ser também adaptações em vista da questão da motricidade, que eles tendem a ter a hipotonia, apoio para escrita diferenciada, como uso de recursos adaptativos no lápis, na tesoura, no apoio do material na frente da criança, mas a gente também pode precisar de apoio para o processo de aprendizagem. São adaptações que a gente faz no currículo e também na forma de ensino. E isso pode acontecer na rede regular, como existe na instituição de apoio, que algumas crianças acabam tendo acesso e a família opta pelo ensino da APAE, né? Que hoje nós temos uma APAE estruturada em Lagoa. Mas não é toda criança que vai ter o perfil para APAE, né? E existe aí uma avaliação desse perfil e existe a escolha da família. A Angélica é uma família que optou pela rede municipal. E eu acredito que a diretora está bem feliz em ouvir isso.
É, com certeza. O nosso tempo já está acabando aqui, Angélica. E eu gostaria que você deixasse um recado para essas famílias que têm, né? Quem sabe descobriram há pouco tempo que a criança tem síndrome de Down, que a mulher está grávida ainda e poderá haver essa possibilidade de receber uma criança com síndrome de Down, né? Que recado que você gostaria de deixar para mulheres que estão na mesma condição que você, né? Pais também, enfim, o pessoal da família.
Uhum. Olha, o recado que eu deixo: batalhem, corram atrás do direito dos seus filhos, né? O que puder fazer em casa e é, né, que nem eu quando o Arthur nasceu, aquele susto assim, aquele, mas é uma criança, né, tendo um estímulo, tendo profissionais, né, apoio que nem dá, que eu tenho da escola, é tudo certo. Mas tem que correr atrás.
Tem que batalhar.
Desistir, tem que correr atrás.
Que bom. Obrigado, Angélica, e boa sorte para você. Manda um abraço.
Obrigado.
Lá para a altura. Obrigado. Obrigado também, Melissa. Nós fechamos por aqui essa edição. Sábado do dia 4, primeiro sábado do mês que vem. Sim. Mais um programa do Instituto EAU.
Eu posso só dar um recado rápido, então?
Ah, nós temos falado da programação, né?
Olha só. Deixa eu avisar o pessoal que, como eu falei, temos eventos. Então, sexta-feira passada estive aqui com o grupo Gratidão, né? E ontem encerraram os ingressos do Café Campeiro, que acontece 25 de maio. E a gente já agradece de antemão a toda a comunidade que nos acolheu mais uma vez nesse café junto com o grupo, e que já sabemos que será um sucesso, e o pessoal realmente está prometendo muitas gostosuras e novidades nesse café.
Que beleza.
Nós também teremos um evento grande agora, 14 de abril, e aí a comunidade é convidada.
Esse não tem ingresso, né?
Esse não tem ingresso. Nós estamos convidando para nos encontrar aqui na Praça Frei Mateus, a partir das 14h30, como todo lagoense que pega sua cadeira, seu chimarrão e vem para a praça, nós estaremos ali, quem quiser conversar, quem quiser nos conhecer, quem quiser participar do grupo, e nós estaremos compartilhando num piquenique, muito à vontade, de muita inclusão, de muita participação social. Teremos o apoio do Lions Azaleia nessa iniciativa, também do Grupo Gratidão e da DMS, que já é uma parceira na Cipteia, para que esse piquenique também seja um sucesso. Então, fica o convite aos lagoenses que queiram conversar, nos conhecer. 14 de abril é domingo, vem para a praça.
Maravilha. Obrigado, Melissa. Até o próximo sábado. Obrigado pela participação também da Angélica. Nós encerramos por aqui o programa do Instituto EAU. Obrigado pela tua audiência. Daqui a pouco esse programa vai também para a aba de podcasts lá no site da tua Rádio Cacique.
Rede Tua Rádio.